programa Edson.
Fala, galera do Red Zone, como é que vocês estão? Essa semaninha tá aqui, tá bacana. A bruxa tá sorta. A gente tá usando inteligência artificial para consertar pessoas, né? Ou melhor, inteligência artificial para tentar consertar a inteligência humana das pessoas. Ai, final de março foi quente. Agora começamos abril, hoje não é dia 1º, também não precisa falar que é o dia da mentira, mas nós vamos falar de coisas aqui hoje com vocês que vocês vão pensar que é mentira. Porque você vai falar assim, não pode ser. A gente vai falar, é. Aí você vai falar, não é. A gente vai falar, é. É dia da mentira. Aí você vai olhar no calendário e você vai ver que hoje é dia 4/4, data dobrada, né? 4/4, Shopee, 4/4, não é isso?
Shopee 24, 4/4, 24.
Shopee podia patrocinar nós também, né? Porque aí qualquer coisa podia patrocinar nós, né? Até o ferro velho aqui da esquina podia patrocinar nós. Eu não tenho, não somos preconceituosos, pelo contrário, nós somos, assim, parceiros.
Coração aberto.
Isso aí. Às vezes a gente tem o coração peludo, mas com outros, não com os patrocinadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um super programa Red Zone que vai trazer todas as tretas semanais, né, do que ocorreu nessa semana. De novo, vocês ainda vão pensar que é dia da mentira. Aqui do meu lado está o grande Fernando Amati.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, intuitiva, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Cara. Polêmica e acidez. Eu tô até com a camisa aqui, ó. Destruction. Vou ter que deixar esse destruction, porque tá destruction esse mês aqui. Começou bacana. Vamos ver um thrash metal de verdade? Pode botar Destruction aí, levantar os alto-falantes, botar no talo e falar só ficando surdo. Porque às vezes a gente surdo, a gente não escuta certas coisas. É bom às vezes, né? Eu já parei, né? Você não preferia às vezes ser surdo, Amati?
Poucas vezes.
Cego, né?
Eu acho que em alguns momentos dá vontade realmente de perder alguns sentidos, né? Porque tá demais.
Tá brabo. E baseando-se nisso, qual que é a frase da semana? Super frase da semana, que ainda vai virar nossa super produção
da semana. Vai. Quem sabe faz e mostra. Se não, boa semana do dia da mentira.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, que esperar não é saber.
Quase, né? Quase vamos embora, né? Porque a hora que a gente vê idiotice na outra ponta, que dá uma vontade de ir embora, dá, né?
Dá. Não tem jeito. Dá sim. E já que a gente está nessa da idiotice na outra ponta, vem, vamos embora, seja lá o que vai acontecer ou deixar de acontecer, a gente tem que começar esse programa com essa situação que nós estamos pasmo, boquiabertos, né? Impactados, assustados, degringolados, estupefatos. Porra, tem tanto adjetivo bacana que dá para usar que cai aqui como uma luva para essa situação. O que aconteceu, gente? Essa é muito fresquinha, né? Essa está quente assim. A Serpro, sim. A Serpro, Serviços de Processamento, né? Serpro. Ela pagou toda a memória fiscal dos municípios brasileiros. Aí faz uma pausa. Pausa. A Serpro, Serviços de Processamento, apagou toda a memória fiscal dos municípios brasileiros. Eu repeti que vocês têm que prestar atenção no que isso impacta a gente. É assustador, né? Muito cuidado com isso. É uma situação ímpar, é uma situação completamente sem pé, sem cabeça. O fato ocorreu. Mas por que eu digo sem pé, sem cabeça? A gente está no ano de eleição. E uma eleição o quê? Municipais. Então, quando você tem leis que foram criadas para ter uma transparência fiscal, para ter controles em cima de investimentos, inclusive de investimentos não só na prefeitura, durante os mandatos de seus prefeitos, vereadores, secretários, toda a parafernália, ela existe para ter uma transparência dos custos, do emprego, dos impostos que as pessoas pagam naquele município. Ok? Então, e aí faz essa transparência para saber se as pessoas que estão se candidatando e seus respectivos partidos, apoiadores, patrocinadores, seja lá quem for, apareça de onde veio o din-din, para onde foi o din-din, como isso foi gasto, quais foram os tetos orçamentários, não é verdade? Pois é. E aí a SERPRO, que detinha todo esse aparato de informações do Brasil todo, Brasil todo, só no estado de São Paulo são 5.600 não sei quantos municípios, né, ou mais. Eu estou chutando o número assim, porque é bonito falar o número. É, nosso presidente também fala número. Tem 33 milhões de negros batendo fome. Tem 150 milhões de gente que não sai da escola. 230 milhões de pessoas que estão hoje em casa comendo a sua carninha com a sua cervejinha. Não é isso? Inventa número também, igual é. Vai ver que é assim que funcionam as coisas e vocês começam a nos entender. Né? Então vamos lá. Como é que isso pode estar acontecendo? Sem nenhum aviso prévio, os caras vão lá e, plau, no ano de eleição, corta a memória fiscal dos municípios. Ninguém sabe quem fez, o que gastou, para onde foi. Que história é essa?
Cara, Ale...
Eu não sei o que falar, Mati.
Então é assim, o lance é sinistro. É sinistro por causa... A gente vai ter duas situações aqui. Eu acho que uma é a... A matéria, ela fala que o presidente do SERPRO, o responsável pela porra toda lá, né? O cara, ele fala, ó, tem um sistema aí que eu acho que não está sendo atualizado, o que eu acho que não está sendo utilizado, por favor, sumam com ele e apaguem os dados. E daí, do outro lado, tem gente que, sem questionar, acaba executando a ordem e fazendo a besteira.
Eu vou colocar o nome do cara para todo mundo ver. Senhor Leandro Moreira Garcia, tá? Ele é o diretor de operações da SERPRO. Assim, meu querido diretor, eu não vou entrar no mérito de nem chegar a querer entender como você chegou em tal posição ou por que você apresentou qualificações para estar nessa posição, tá? Não coloco isso em pauta. De duas, uma. Ou você foi colocado de gaiato em uma posição, ou você está sendo muito mal assessorado pelas pessoas que trabalham contigo, e você foi enganado, ludibriado e conduzido a fazer uma coisa que vai ajudar pessoas com interesses escusos. Então isso cabe uma investigação muito séria, porque... ao aparecer seu nome completo, uma foto de você, inclusive, na matéria, eu acredito que sim, o senhor está dando a cara para bater. Então, que faça jus a isso e corram atrás das informações como se devem. Que também eu faço uma segunda pergunta. Não existe backup de nada?
Então, Ale, eu acho assim, a gente tem, como eu falei, a gente tem diversos pontos aqui. Quem vai executar, executa cegamente. O cara, ele não faz o procedimento básico. A matéria que a gente
Aí eu não quero me dispor, né, Fernando?
Não, mas aí que tá, Ale. A matéria aparece na Capital Digital, tá? O que acontece? Por uma incrível coincidência infeliz, a matéria aparece no dia 1º de abril, tá? Só que aparentemente tudo isso aqui é sério. O cara, ele não ia gastar o tempo dele escrevendo uma matéria, pondo o nome de pessoas.
Foto da pessoa, velho.
Brincadeira de 1º de abril, né? E daí a gente tem essa situação aqui aonde, pensa bem, o cara ele perde, sei lá, anos de informação fiscal, anos de informação, porque o cara falou, acho que não estão usando as coisas, paga aí, entendeu? Estão precisando de espaço, me arruma espaço. Daí assim, uma coisa que a gente fala e fala muito aqui nesse programa é, quem está embaixo não sabe se comunicar com quem está em cima. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, entendeu? Do cara que está embaixo, falar, meu querido chefe, isso daqui é importante e nós não temos cópia. Eu duvido, entendeu? Que se o cara soubesse, que está embaixo, soubesse se comunicar, tá? Ele ia ser punido. Mas talvez esteja nessa daí que o Alexandre falou. Cara, é mais confortável eu simplesmente falo, ele me mandou. E eu não me disponho, eu só sigo ordens e acabou, entendeu?
Cara, eu detesto a situação onde nós estamos, seja lá em qualquer item hierárquico, qualquer organização, seja política, seja administrativa, seja de uma empresa, seja de uma faculdade, seja no síndico com o zelador do seu prédio. Eu acho inadmissível a frase do segundo fulano. Porque ele falou, na visão dele, essas frases para mim são todas de pessoas bostas, pessoas que não merecem a comida que comem no prato. Tá? Se você não tem opinião para estar numa posição de executor, porque aqui é o cara executor, então se eu tenho o poder de botar o dedinho e apagar um negócio desse, eu tenho que ter discernimento, no mínimo, para saber o que eu estou fazendo. Tá? Esse tipo de gente não merece lugar na nossa sociedade. E, infelizmente, a quantidade de tartarugas em cima dos postes estão crescendo por esse tipo de comportamento. Se um cara não tem a mínima condição de estar onde está e você ainda não o assessora direito, é pior. A sua função, vá para o nível de cima. Ou ponha no mural que esse cara está fazendo para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Vamos parar de fingir, gente. A gente está vivendo num mundo de eu não quero me indispor, eu não quero ter problema, eu não quero não sei o quê. Porra! E aí os caras, quando te mandam e-mail, eles são os anexos, porque ele te manda e-mail e te liga. Ô, você viu o e-mail que eu te mandei? Porra, você não é mais gente, você é anexo. Que porra é essa, cara? Como é que o nego que trabalha num órgão tão competente, tão importante como a SEPRO, me vai e me paga, apaga um negócio que, olha só, é dar suporte para o Ministério da Fazenda, o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. Só o nome, cara. Se você tem o mínimo de QI, você já sabe que isso é sério, porra. Nossa, cara, eu tô assim, desde a hora que eu li isso, eu acho que eu li essa matéria umas 5 vezes, cara.
Estraguei seu dia. Consegui estragar seu dia mandando essa matéria para você?
Não estragou meu dia. Eu vou dizer que até me alegrou o dia de saber que realmente eu não estou errado. Tem muito idiota pelo mundo, cara. Né? Assim, de novo, assim, o cara é idiota. Cara, assim, a situação é idiota. Se o cara não é idiota, ele é omisso. No mínimo, ele é omisso. Quem fez o negócio. O outro, ele pode ser irresponsável, mesmo sendo diretor. Mesmo sendo diretor. Porque a partir do momento que você tem um cargo de liderança, você tem com ele responsabilidades. Qual que é a frase que temos no Cali, Fernando?
Não é o Cali. É o como é que fala? É o tio Ben.
Linux.
É o tio Ben. É o tio Ben e o Super e o Homem-Aranha, entendeu?
É, que é utilizado, inclusive, no Linux, no Kali.
Grandes poderes, grandes responsabilidades, exatamente.
Né? Então, se você está numa posição para decidir uma coisa que envolve, chama lá, de novo, Ministério da Fazenda com o Programa Nacional de Apoio às Gestões Administrativas e Fiscais dos Municípios Brasileiros. Cara... Que precisa desenhar? É. E aí os caras tiram sarro, que nem eu fiz assim agora, e eu vou falar para você, eu conheço gente que tem muito problema, aparentemente, e ela é mais inteligente que essas pessoas. porque ele não toma decisão tão estúpida.
Não, mas, Ale, assim, ó, é uma coisa que a gente costuma falar sempre, né? Eu acho que é você tem que validar a informação. É assim,
Como
faz
o
de
russo,
conta.
né?
Não, mas então, mas assim, ó, faz de conta que a pessoa trabalha numa empresa qualquer, ela recebeu um e-mail, e esse e-mail ela tá dizendo que é pague essa multa, pague essa conta, o diretor tá mandando e tudo mais. As pessoas elas estão acostumadas, eu acho que com essa linha que você falou do não vou me indispor, meu chefe vai brigar comigo e eu vou executar de qualquer jeito. E a gente já falou em diversas palestras que é o criminoso, ele aprendeu exatamente todas essas frases e esse procedimento do mundo corporativo. Então, se você chega para o seu chefe e fala, ô, essa multa é sua mesmo, tá? Esse boleto temos que pagar realmente? Cara, a pessoa ela tem que responder com sim ou não. Só, tá? Porque senão, quem fez tudo errado foi só você. O cara, ele chega e daí assim, Alexandre, apaga aí. Você vai e apaga, sem questionar, sem fazer um backup, sem fazer nada, entendeu? Compacta e deixa no disquete, entendeu? Faz um lance desse daí, pá. Tem algum lugar, o negócio, no
Ah, a
pendrive.
Serpro tem até fita DAT ainda.
Então, e daí, numa dessa, você perde todos
Eu
os
fui
dados.
maldoso.
Ale, o negócio, assim, é para mim é inadmissível também, entendeu? Mas, eu não sei, eu não sei. Para mim, eu acho que para você, é um negócio injustificável. Se a gente está falando de profissional, profissional não comete esse tipo de erro de apagar sem fazer um backup, principalmente, tá, agora em 2024.
No mínimo, ele ia fazer um. Como é que é o nome daquele negócio? Eu sempre esqueço. Que faz a copa rápida, que faz um espelhamento.
Snapshot.
Ah, é! Faz o snapshot, né? É o mínimo. Não é? É o mínimo. É o mínimo. Cara, eu até pensei, cara, por que que eu li a matéria várias vezes? Porque eu procurei em outros locais, isso não existe em nenhum lugar. Ninguém fala sobre isso. Os próprios órgãos envolvidos não se manifestam. E aí a gente vê que a data é junto, exatamente junto, com o corte do governo em cima dos ministérios de valores. E a gente fala assim, coincidências tétricas. Whatever, né? É assustador.
Ale,
E eu gostaria de ficar perto disso porque eu quero ver mais o que vai acontecer, porque não é possível que vai ficar por isso mesmo, cara.
eu te mandei uma outra notícia, mandei no grupo do programa, que está relacionado com a mesma empresa, eu acho que essa daí vale um outro debate também, vale a pena a gente colocar.
Tá.
Porque agora, outro foco. Hã? É o seguinte. A notícia é do dia 3, então significa ontem, tá? E fala que o Serpro vai voltar para os seus data centers. E parece que os acordos com os grandes players de nuvem parecem não ter dado certo. Uhul! Tá? Serpro, maior estatal federal de tecnologia, parece ter feito uma virada na estratégia dos últimos anos, deixando para trás os acordos firmados com os gigantes de nuvem. Tá? E voltado a centralizar sua oferta nos seus as ofertas para o governo nos seus próprios data centers, tá?
Então vamos lá. Será que eles não estão buscando os próprios data centers por causa da segurança que uma nuvem oferta?
Então, eu acho que a gente tem aqui o seguinte, você já falou várias vezes isso, né? Que a frase é sua. E a gente já concordou que várias empresas falaram: não, se eu colocar na nuvem, eu estou seguro. Se eu colocar na nuvem, vai dar tudo certo. E daí, assim, existe um fator aqui que é o seguinte: tem muita coisa que a nuvem pode te ajudar.
Depende do contrato que você faz.
É, só que tem a outra parte, que é a parte financeira. A nuvem te cobra também. E aí? Entendeu? Você ter os seus dados com você, né? É tipo você dormir abraçado com o seu travesseiro, né? É melhor você dormir abraçado com o seu travesseiro do que você dormir abraçado com a nuvem, né? É mais ou menos isso.
Essa pode virar... abraçado com pregos, né?
Essa pode virar frase também, hein? Daí o que acontece? É, essa outra matéria, ela comenta de diversas acordos que foram feitos, contratos, e são todos contratos milionários, né? Porque principalmente uma empresa dessa daí, a hora que passa tudo para a nuvem. Só que o que eu acho que toda vez é o que todo mundo esquece, é assim, existe uma supervalorização de produtos e serviços estrangeiros, e o que não existe com os produtos e serviços nacionais, né? É... será que uma nuvem do governo, como é que chama? Blockchain do governo ou coisas do próprio governo não façam mais sentido para você ter isso dentro de casa? E você poder vender os outros, Ale?
Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar agora. Vocês, parece que a gente tem tanta sintonia que parece que eu já estava até captando a mensagem, mestre. Transmimento de pensação. Porque, assim, a gente sabe que dentro do nosso governo, nas entidades, como é que chama, Anael, entidades o quê? Eu estou com a cabeça meio atrapalhada hoje, porque hoje foi cansativo o dia. Mas, assim, as reguladoras, entidades reguladoras. O governo tem várias entidades reguladoras, o governo tem várias secretarias, o governo tem vários ministérios, o governo tem gente, tentáculos espalhados para todo lado. Tem muita gente ruim, tem, como na sua empresa tem, como na sua casa tem. Tem muita gente boa também, como na universidade tem, como na sua escola tem. Em todo lugar você vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins, pessoas competentes, pessoas menos competentes e pessoas incompetentes. A questão é que se você se cala, os incompetentes tomam espaço. Porque às vezes um incompetente ele é quase um sociopata. Ele consegue se colocar diante de situações com palavras bonitas e situações calorosas que possam te levar ao engodo, à enganação, ao problema. E aí ele tira o foco daquela situação real e te joga em outro. Então, um vendedor, por exemplo, mal intencionado, ele pode usar de neurolinguística e te levar para um caminho errado. Cabe a você também ser preparado com neurolinguística para saber tomar decisões. Isso faz parte do aprendizado de anos. E é por isso que existe a meritocracia e as pessoas chegam num nível maior. Tudo tem um processo. Quando você coloca pessoas não preparadas para tomar decisões, começa a acontecer esse tipo de coisa. Então, assim, é ação, reação. Nada acontece por acaso. Nada. Então, você fala assim, agora eu vou jogar tudo na nuvem que eu vou ter mais velocidade. De fato, vai ter mais velocidade. Aí, eu vou colocar na nuvem que eu vou ter mais distribuição e acessibilidade. De fato, você vai ter isso. Mas isso custa. A segurança da rede, eu sempre falo, é uma reguinha que pende para o provedor ou pende para o usuário. Quanto mais você paga, joga para o provedor, quanto menos você paga, fica no colo seu, como usuário. Então, você tem que ter esse discernimento. Jogar para a nuvem, para acessibilidade, pode puxar para o teu lado. Você ainda tem seus data centers e suas bases de dados com a sua segurança e os seus controles. E existe muita empresa que oferta isso e é competente que poderiam ofertar serviços também. Só que não, prefere se esconder, se apequinar. Porque, sabe por quê? Porque eles não querem esse tipo de comportamento. Porque sabe que aqui no Brasil vai virar uma puta de uma falácia, uma discussão sem fim e as pessoas vão todas apontar o dedo para a empresa que começou a dar a solução, né? A Local Web, por mais problema que tenha, ela meteu as caras para querer crescer no mercado, né? Para competir com outras internacionais. Então, para pensar um pouquinho como são os empreendedores, né? Aí eu pego a Local Web, cresço, dou um duro danado, três gerações de família fazendo o negócio funcionar, vamos dizer. Aí chega lá na frente, você põe um pangaré que vai e apaga todos os datacenters e depois fala assim: eu não quero mais a nuvem, que a nuvem é ruim. Porque a inteligência artificial que prometeram não funciona, tô bravo. E aí tira e acabou o choro de Maria. Você acha que tá certo um negócio desse, gente? Né? Então, assim, tudo volta naquele contexto que o programa sempre trouxe para vocês. Dê a César o que é de César. As pessoas precisam valorizar a meritocracia. Bons profissionais capacitados. E precisa ter bom senso. É impressionante como o bom senso está saindo da régua de medição, não é mesmo, Amado?
Ninguém mais sabe. Não, mas perderam as duas partes, Alê. Perderam o bom e perderam o senso, entendeu? É. Perderam as duas metades. Nossa Senhora.
Vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver e me perdoem aqueles que gostem. Eu só quero que vocês tenham um pouquinho de discernimento para entender o que eu estou falando de bom senso. Teve um evento há pouco tempo, você sabe qual que é, Mate, que foi em aberto, eu fui e caiu um pé d'água. Então, qual o sentido de centenas de pessoas estar nesse evento com seus cachorrinhos debaixo do braço? Um evento público, aberto, só porque estava escrito que era pet friendly, as pessoas levam o cachorro debaixo do braço. Agora, primeiro, a pessoa se preocupa com o rojão que solta numa comemoração de gol de um time de futebol ou numa passagem de ano, porque agride o ouvidinho do cachorro. Só que aí você põe o cachorro debaixo do braço e leva num show de rock na frente das caixas de som.
Pra tomar chuva também.
Pra tomar chuva? Vocês percebem? Então, está deixando o bom senso de lado. É um negócio que não tem nada a ver com informática, mas é como que o povo pensa. Então, daí, você pode pensar que essa pessoa também pode ter um cargo de decisão e ela não tem bom senso. Está aí a prova. É o paralelo. Vamos ficar de olho na nossa querida Cerebro. Isso me assusta. Fazer... Como é que eles falam? A gente faz... O cara faz um upgrade para a rede, agora ele está fazendo um downgrade para o data center. Olha que bacana.
Cara, finalizando, eu acho que esse movimento de vai e volta, ele já aconteceu em diversos setores com diversas coisas. As empresas já pegaram os dados e colocaram para fora, e daí eles voltaram para dentro de novo. Eles falaram, os dados são meus e eu quero tomar conta. Desenvolvimento, por exemplo, vamos pegar... O que um banco faz? A função do banco é ganhar dinheiro. Tá? Ah, mas eu tenho uma área de desenvolvimento. Peraí, será que vale a pena eu ser uma empresa que desenvolve ou eu ser uma empresa que ganha dinheiro? É por isso que vários dos bancos, pelo menos os bancos brasileiros, eles têm a empresa técnica que os apoia nisso daí. Mas existe uma empresa central fazendo atividade prioritária. Né? Você tem a Scopus do Bradesco, você tem a Itautec do Itaú, né? Sei lá, você tem outras aí de outras empresas desse tipo. Mas essa parte do desenvolvimento já foi, já voltou, fica dentro de casa, sai, não sai. É um debate e às vezes ele está muito mais relacionado com custo e gasto do que com alguma outra coisa, com algum tipo de decisão técnica. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar, dar o passo para trás e olhar o todo, né? Olhar o ponto e vírgula. O cara, depois de, sei lá, X anos, né? A matéria fala dos contratos iniciados em 2019. Então, depois de, tá bom, 5 anos, você para, põe no papel e fala, se a gente tivesse contratado máquina, tivesse contratado gente, estaria mais barato fazer dentro de casa? Então tá bom. Então faça, mas por favor, faça bem feito. Não vai apagar os dados de novo, por favor.
Cara, até as empresas estão esquecendo short term e long term. Né? Quando a gente fala de segurança, é pior, porque a segurança realmente é holística. Você tem que ter a visão do todo. Né? E a pessoa, o cara quer o imediatismo. Ai, não tem mais máquina. Ah, sobe para nuvem. Porra, cara, sério? Então tá, né? Ah, gasolina, falaram que polui. Vou comprar um carro elétrico. É o mesmo tipo de decisão. É estúpida. É estúpida. Né? Mas enfim, vamos. Seguimos, seguimos. Né? Final de fevereiro, nossa querida OASP. Sim, nossa querida OASP também teve vazamento. Pois é, estava lá, todas as coisas funcionando, lindo, maravilhoso. De repente, no wiki do OASP apareceu: ó, vocês estão tendo vazamento e precisa verificar o que está acontecendo. Então, aquela coisa, como é que é a frase do histórica? Casa de Ferreiro?
Espeta de pau.
Pois é. A empresa ela tem o foco em não é ditar regras, mas organizar regras, modelos, templates, frameworks, sugestões, categorias, para te ajudar a trabalhar com a segurança da informação. Seja para uma API, seja para uma aplicação mobile, uma aplicação principalmente web, né, que ela começou com a parte web. E aí o que aconteceu? Eles tiveram um vazamento que colocou em risco ou colocou à disposição de quem estava invadindo currículos de pessoas que eles guardavam por anos. Isso é um impacto, porque você está colocando... Eu mando um currículo para você, é para você. Não é para estar para o mundo. Eu não sei o que foi que aconteceu. Tem muita gente que muda os currículos para poder chegar a certas situações, porque ele precisa pagar contas. Né? Aí, de repente, começa a colocar essa pessoa em xeque. Né? Você vaza endereço, telefone, situações pessoais que podem gerar problemas amanhã. Tem currículo que o cara coloca conta bancária, que a empresa pede, porque ele já está numa fase maior, que se ele for contratado, já vai direto para o RH. Então, olha o tamanho desse problema. Nossa querida OASP. Né? Agora ela falou que não coleta mais currículo de ninguém. Pô, cara...
Ale, eu não fiz a conta. Eles falam que assim, que para você se tornar um, como é que fala? É, para você abrir um capítulo da OASP, você tinha que mandar os currículos também, né?
Só de você, das pessoas que vão fazer parte do chapter, isso mesmo.
É, então, eu já fui responsável pelo chapter Campinas, né? É, eu e um outro cara. E daí, então, é assim, eu fiquei até pensando, mas tudo bem, o que tem ali não vai me impactar, mas pode impactar outras pessoas, como o Alexandre falou. O interessante, assim, é que a gente mostra, é triste isso daí, mas a gente vê que os ambientes eles estão ficando cada vez maiores e cada vez mais descontrolados. Preciso anotar até isso, porque agora veio do além isso daí. Né? E daí, assim, e nessa situação, maiores e mais descontrolados, uma empresa que oferece serviços, oferece frameworks, oferece manuais de segurança, ela acabar sendo vítima, né, significa que, mais uma vez, tem para todos. Tá? Infelizmente, tem para todos.
Cara, são currículos de 8 anos, de 2006 a 2014. Então, assim, o meu está no meio, o seu também. Porque não falou de onde é, mas vamos dizer em termos gerais, é para vocês acreditarem que realmente não existe bala de prata, que não existe super firewall, não existe super gateway, não existe super VPN. Não é verdade? É isso. Falando em super VPN, a gente trouxe por várias semanas aqui para vocês uma situação que estava ocorrendo com a Ivante, que a gente confessou, inclusive, no ar, que a gente nunca ouvia falar sobre essa VPN. E aí, nós, quando pesquisamos, todo o governo dos Estados Unidos, universidades da Europa, universidades americanas, universidades da Ásia, inclusive a Austrália e o próprio governo australiano utilizam essa VPN para órgãos públicos, para escolas públicas, para escolas que são oficiais como um ensino pago, né, particular. Então, é uma rede gigantesca. Ela apresentou certos problemas, o governo do Canadá, o governo dos Estados Unidos e muitos outros pelo mundo falaram para parar a utilização da Ivant como VPN devido à quantidade de impacto que poderiam causar. Estava dando RCE, situações de controle total em cima das máquinas e falaram, então, corta, que é o melhor. Primeira atitude foi do governo americano. Pois é, Passou esse tempo, a gente falou, agora os caras vão falir, né, meu? Porque não tem o que fazer. Porque eles não sabiam nem o que, que ia fazer para resolver o problema. Eles apareceram, cara, eles colocaram patches de atualização que corrigem os problemas do Gateway para aquelas porcarias que estavam acontecendo, tanto para o Remote Code Execution, que eram os acessos remotos, como também para os DDoS, que havia possibilidade de simplesmente derrubar a VPN. Eu até preferia esse, prefiro que caia minha VPN do que ficar ficando tomar conta de tudo, né, Matos? Bom, bacana isso, cara. E aí, isso aqui é legal para que vocês saibam o compromisso nosso com vocês de trazer informação para completar o raciocínio. Você não acompanha a gente? Procure os outros capítulos anteriores, você vai entender. É importante esse ciclo, porque você vê que as pessoas foram atrás e resolveram um problema. E esse aqui, parabéns, avante. Só não sei se o governo vai aceitar ela de volta, né?
Então, parabéns para Ivante, ponto. Não sei se talvez tenha demorado muito, eu concordo com isso daqui, né? Depois que o CISA fala assim, desliga o equipamento, tira do ar, né? Quase põe na calçada, faltou só falar isso daí.
Joga no lixo.
Que é mais seguro ele no lixo do que ele na sua rede, né? Vamos ver, né, cara? Corrigiram, vamos esperar agora para ver quais são os próximos passos, de qualquer jeito. A matéria ainda comenta que você tem pelo menos mais quase, sei lá, 28, 29 mil equipamentos desse daí ao redor do mundo, tá? Então, tem mais 29 mil pessoas que não estão vendo o programa Redzone que podem continuar com o problema.
Cabe a você espalhar a semente.
Não
Bom,
importa onde você esteja, né? Não falei que é ao redor do mundo.
meus queridos, e é legal a gente trazer essa informação, porque tudo bem, demorou, mas está se mexendo, né? Agora vamos dar o exemplo oposto. E a gente já falou isso na semana passada. Há 2 semanas atrás, a gente trouxe a situação da Bounty to One, que é aquele campeonato que existe no Canadá, né? Que as pessoas atacaram um monte, teve prêmios milionários, e a Google foi totalmente atacada, tanto a partir da GOC, né, da Cloud, GCP, né? Tanto da parte cloud como também dos browsers. Na semana passada, a gente já trouxe a informação que a Google se mexeu e apresentou várias atualizações do seu browser. E eu vou falar o seguinte, de novo, cara, eles deram um fix, né? Eles corrigiram mais problemas que foram apontados como o Zero Day na Palm 2 Doc, 2-1. E o que é legal aqui, cara? O que é o mais legal dessa história? É a velocidade com que eles estão trabalhando ininterruptamente. Teve várias situações, não foi uma, não foi duas, foram vários problemas com o Google Chrome. A gente percebeu nos últimos 15 dias a quantidade enorme de atualizações que teve nas máquinas, que se você usa um Chrome, você deve ter percebido isso. E agora, mais um foi corrigido com relação à parte de os caras, a segurança para evitar problemas com o que era explorado e fazendo buscas no seu browser. Sensacional. Parabéns a Google mais uma vez para corrigir isso. E na sequência, né? Já aí você já comenta as duas de uma vez, Amado. E na sequência, a Google também aproveitou, já que está colocando patches no ar, ela corrigiu outra situação completamente diferente, que não é da puta, eu confundo sempre esse nome, Palm 2-1, que é do Canadá, né? Mas ela resolveu 2 problemas referentes à parte de pixel, né? De falhas que eles tinham em relação a coisas forenses, a rastreabilidade, a como guardar as informações. Então, o que que a Google fez? Ela apresentou de uma vez vários patches agora, nessa semana, que corrigem os problemas que foram apresentados na feira e outros que eles descobriram e apontados como Zero Day. Então, olha a velocidade de resposta que a Google está tendo. Ela está ultrapassando Microsoft e outras empresas do mercado. Por isso que a gente está colocando as duas de uma vez. Está chamando a nossa atenção demais isso aqui, não é, Bate?
Vamos lá, eu acho que a gente costuma apontar o dedo para quem faz errado, costuma bater palma para quem faz certo. E dessa vez foi muito interessante porque é a terceira semana consecutiva que a gente está falando do mesmo assunto.
Fazia muito tempo que a gente não falava de Google, cara.
Apareceram as vulnerabilidades, o cara ele corrige algumas vulnerabilidades numa semana, ele corrige as vulnerabilidades, algumas na outra, né? Então eu acho que, pelo menos com relação a esse evento e com relação às vulnerabilidades, o Google ele está mostrando uma super responsabilidade. Responsabilidade, eu acho que senso de risco, Alexandre, principalmente, entendeu?
Mas, sabe aquela matriz de risco que todo mundo pede para fazer e nunca segue? Esses caras estão levando a sério isso, cara.
Porque aqui foi o lance, ele é muito interessante, porque de uma semana para outra a gente está vendo, a gente está acompanhando isso daí, né? De mais duas foram corrigidas. A gente sabe, quem trabalha com desenvolvimento tem coisa que é mais fácil e tem coisa que é mais complexa. A gente já comentou algumas vezes isso daí, pensa que você tem que fazer uma correção que vai talvez impactar 1 bilhão de pessoas ou mais, porque no Brasil seria milhões, se eu pensar em mundo. Então o cara ele não pode fazer do dia para a noite qualquer coisa, mas o cara colocar numa semana e na outra, né, isso daqui chama competência e responsabilidade. A outra coisa que o Alexandre comentou, né, que é das outras vulnerabilidades que eles corrigiram do Pixel, são duas vulnerabilidades que eram exploradas por empresas que faziam análise forense. Então, o que acontece? Você consegue fazer uma análise forense num aparelho de celular quando o celular está desbloqueado, quando você consegue colocar ele, sei lá, em modo desenvolvedor ou alguma coisa, que você consegue pegar a memória que está dentro dele para você analisar. Agora, tá bom, como é que você analisa a memória de um celular que está bloqueado por uma senha, qualquer que ela seja? Você não faz isso.
Você vai conseguir.
Tem que ter algum tipo de recurso. E daí é exatamente isso daí. Existiam duas vulnerabilidades, tá? Que essas empresas, elas provavelmente compraram no mercado negro, tá? E elas exploravam essas vulnerabilidades.
Não, eu vou falar mais, Amate. Eu não descarto a possibilidade de ter investimentos escusos para fazer esse tipo de descobrimento. Algum cara pesquisador do mal, às vezes até não do mal, ele fazendo com a boa intenção de descobrir, percebe uma falha gigantesca e explora para começar a querer ganhar dinheiro. É quase uma mala preta. De eu começar a pedir dinheiro, né, quando fala resgate, grana, suborno, para você ficar quieto ou corrigir aquela situação. E isso aqui, eu cheguei até a pensar nisso, porque olha o nível do negócio, cara. Não é qualquer um que faz um tipo de alteração num sistema desse.
De jeito nenhum, não. O cara tem que ser muito inteligente. Mas
tem que ter insumos.
Um ponto aqui que eu acho que vale a pena a gente insistir e continuar falando, é o seguinte, a gente tem que olhar mais uma vez a situação por vários lados diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente pensa, né, na empresa que está fazendo uma forense para descobrir um problema, para prender um criminoso, cara, totalmente positivo. Só que o mesmo criminoso, ele pode comprar a mesma tecnologia para usar...
Para fazer como... maldade.
Para pegar os celulares roubados, né, na Praça da Sé ou em outro lugar qualquer.
Fazer o trace inverso dele.
E ver quem é que é o dono, desbloqueia o celular e tudo mais, e pronto, o crime ganhou. Então, a tecnologia é uma tecnologia... o nome é um nome bonito, eles chamam de tecnologia dual, é uma tecnologia que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, até rimou, ficou lindo isso daqui.
E tá? Super Pixel, que ele é super de baixo nível, em cima de controles de linguagem e de defesa do próprio celular, cara, é inteligentíssimo isso aqui.
Não, exato, e de qualquer maneira, foi correto, o Google corrigiu. Parabéns para o Google, empresas de forense de celular, corram atrás agora. Sinto muito, entendeu?
Nossa, eu achei assustador. Achei muito legal a atitude do Google. Isso aqui eles não precisavam nem divulgar, vamos ser sinceros. Eles poderiam corrigir, colocar no meio dos patches anteriores, mas fizeram questão de colocar a boca no trombone e apresentar a correção, porque existem outras situações acontecendo. Se a gente traçar um paralelo de segurança, onde a Apple, na semana passada, foi acusada pelo governo de monopólio nos Estados Unidos, devido à rastreabilidade, acessos e controles que o dono do celular não os tem, e eles colocam da forma que querem, independente de como o mercado funciona. Eu acho que a Google está dando um grande passo aqui e talvez até estão pensando em lançar novas tecnologias ou situações que possam vir a utilizar essa transparência. Né? Eu não duvido, mudou muito o GCP. Eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque eu sou um cara que sempre briguei com a cloud da Google. E não é que eu briguei com a cloud da Google, é que ela apresentava situações que, ao meu ver, estava trabalhando com as pessoas que pagavam por isso como cobaias. Né? Eles pagavam para ter um ambiente também monitorado pela própria Google. Né? Só que, vou ser sincero, teve um avanço absurdo. A Google cresceu muito em termos dos robôs da Google, a qualidade dos sniffers da Google, o trabalho que eles estão fazendo com o cloud, estão atingindo outro patamar. Então, talvez, né, existe um bem muito grande aqui por trás. A gente não pode dizer ainda, porque você sabe que a luz ela está acesa até que seja apagada.
É muito bom esse, gostei disso.
A luz pode estar acesa até que seja apagada. Não esqueçam disso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Mati? Acho que a gente falou bastante.
Não. Eu achei, sei lá, só posso dizer que é fantástico. De novo, eu acho que você completou a frase de maneira excelente, entendeu? Eles não precisavam ter mostrado esse tipo de coisa. E eu acho que, mais uma vez, ética e transparência em primeiro lugar. E o Google demonstrou isso daí.
Exatamente. Eu achei... muito bacana essa matéria e a atitude deles em cima de outras coisas. Eles poderiam simplesmente lançar e ficar quieto. Não foi isso que aconteceu. Isso chamou a atenção. Bom, se a gente for agora assim, aumentando, saindo um pouco de cloud, situações de empresas, vamos um pouquinho para governos, né? A Federal Trade Commerce Commission, né, que é dos Estados Unidos, eles assim, apresentaram um relatório que mostra que teve em 2023 US$1,1 bilhão perdidos, né, por golpes de impersonificação. Cara, a gente, se vocês procurarem os programas e você que acompanha a gente, mesmo antes da febre da inteligência artificial, a gente sempre falou que um dos pontos que estava em crescimento era o uso e abuso da engenharia social e situações que colocam outras pessoas em risco por falta de conhecimento ou dados vazados ou situações que ele oferta para o bandido de usar a sua posição sem ser você para aplicar um golpe na praça. Pois é, aí você vê o Federal Trade Commission americano apresentar um relatório que colocou na cara de todo mundo US$1,1 bilhão de prejuízo, cara, só em 2023. E aí, quando a gente olha essa matéria e começa a buscar mais informações, que eles estão fazendo acompanhamento desde 2020. Por que começou em 2020? Veio pandemia, né? Muita coisa começou a ser feita remotamente, muitas atitudes das pessoas pelo mundo todo foram alteradas, o comportamento dessas pessoas compras de até de supermercado chegando em casa. Então, tudo isso se transforma em um palco para impersonificação e gerar ataques e golpes em cima das pessoas que estão usando esse artifício ou trabalhando com isso. Beleza. Tendo isso em mente, aí a gente começa a ver os dados, como é que eles fizeram. Em 2023, cara, eles estão falando que houve 490 mil golpes reportados. 490 mil golpes reportados. Cara, em um ano, isso é coisa pra cacete. É quase 500 mil reportados. Aí você pensa aquelas pessoas que não reportaram, cara. Não foram na polícia. Não colocaram em público. Não registraram isso em órgãos oficiais. Então, esse número é muito alto. E aí, desses 490 mil, 330 mil são totalmente feitos por empresas em cima da impersonificação. Ou seja, o cara está comprovando que todos esses golpes que teve, muito mais, quase, quanto que dá? 330 de 490, 70%, 80% são em cima de cara que está fingindo ser outra pessoa. Isso é muito sério, cara. Esses números chamam a atenção e deveriam ser considerados pelo mundo todo. Eu gostaria de ver relatórios desses com o Brasil, com a Europa. Talvez eles não tenham esses controles, mas a gente precisaria ter. O mundo não é global, a gente não está numa internet, a gente não está trabalhando com isso. A gente teria que ter essas visões mundiais, não só dos Estados Unidos. Eu queria saber como é que está o Canadá, como é que está a América Central, como é que está a América Latina. Isso daqui é importante, gente. A gente está usando bazuca para matar mosca, colocando foco em lugar errado. Concorda, Mate? Olha, Ale, que coisa legal esses números.
Tem uma frase que eu uso faz muito tempo, que se adapta a várias situações, que é o seguinte: muitos podem dizer, poucos podem provar. E daí, a hora que você vê isso daqui, é muito louco, porque os caras têm as estatísticas, os caras têm as categorias e eles têm os valores.
E mostra para todo mundo, nós se ferramos com $1 bilhão, cara. Você percebe quanto isso é importante? Você acha que isso não é importante para você tomar uma decisão? Você produz antivírus. Você acha que não é importante esse número para você? Você produz, você é dono de uma empresa que faz segurança em loja. Se o cara está falsificando cartão, você é um segurança de posto de gasolina. Esses números são importantes, cara, para o cara ficar mais atento às suas atividades diárias, do seu trabalho, as pessoas, cidadãos comuns, como eles se portam dentro do supermercado, como eles fazem uma compra na internet, como eles decidem andar no shopping center e comprar uma camisa, uma bolsa, um presente, qualquer coisa, um lanche. Cara, que coisa.
Não, assim, ó, finalizando, pelo menos, o que acontece. A matéria, ela comenta, né, a respeito dos golpes que eles falam. Então, eles falam de muita coisa relacionada a mensagem de, sei lá, tô dando desconto, ou você tem que vir aqui resgatar seu dinheiro, pague isso, pague aquilo. Problemas com a lei. Então, é o governo, é a Receita Federal que está querendo falar com você, paga aqui para você ficar livre, né? Outros problemas, não conseguimos fazer sua entrega, pague alguma coisa a mais para você fazer a entrega. Então, diversos golpes que a gente já comentou em algum momento, os tipos de golpes.
E o Brasil usa todos, praticamente.
Exatamente, praticamente todos. Então, não tem grandes novidades aqui, né? Porém, a gente tem, eu acho que essas duas partes. Um, alerta para as pessoas humanos normais. Validem a informação, confirma com alguém. Seu filho está pedindo dinheiro, tá? Liga para o seu filho, tá? Mas liga no... Pega aquela agendinha velha que você tem, né? Escrito a lápis ou caneta Bic, tá? Lápis número 2, por sinal, tá? E vê aí. Como é que chama? meu filho, vou ligar para ele, liga e fala, filhão, é sério que você está precisando de grana? Antes de depositar a grana, independente da urgência que passe através da mensagem, né? É, pô, tem um, será que o governo realmente, Receita Federal, está mandando para você, olha, pegamos você na malha fina, rápido, deposite cinquentinha aqui para você ficar livre. Sério mesmo, entendeu? Então é valida a informação antes, liga para a Receita Federal, vai no prédio da Receita Federal. É preferível você gastar 50 de táxi, de ônibus ou de sei lá o quê, tá?
Não quer gastar com táxi e ônibus? Liga para a gente.
Ajudamos também, pode ser.
Entra no programa aqui, fala com a gente, pergunta. Cara, a gente já recebeu, eu vou falar uma coisa aqui que a gente nem costuma falar, porque não, ninguém aqui está contando vantagem não, tá, gente? Não entendam de forma errada. É, muitas situações, tanto eu quanto a Mati, nós já recebemos ligações de pessoas que foram contactadas por outras pessoas, que eram amigas de outras pessoas que nos conheciam, e de repente nosso contato chegou na mão dessas pessoas, e já aconteceu situações de eu estar no telefone ouvindo a pessoa contar a história e cara, eu já chorei junto com essas pessoas. Porque, assim, você vê como os caras são ardilosos. Pessoas que, assim, ela não tem muito, cara. Tem velhinhos que eles perdem o que eles trabalharam a vida toda em segundos por falta de informação, por falta de uma proximidade com filhos, com amigos, para orientar eles a fazer as coisas certas. É falta de informação. E é por isso que a gente sempre faz o cordão do bem e leva para as outras pessoas e briga por isso, para que você que está trabalhando aí com informática, com tecnologia, ou mesmo você que está assistindo a gente e não usa nada disso, e no seu dia a dia, se você puder ouvir uma pessoa e orientá-la, transmitir conhecimento, é bom. Você vai ajudar alguém, cara. Já teve gente que nos ligou falando que perdeu 200 mil, 250 mil. E não é perder o que tinha na poupança, não, que essa pessoa é rica. Não, é tirar tudo dela. O cara entra na conta, ele é tudo certinho. Então, para esse cara num banco, ele é como é que eu vou falar? Um cliente exemplar. E aí ele pega um empréstimo de 200 mil reais para comprar a casa. O banco dá. Sabe por que que dá? Por causa do histórico da pessoa. É uma pessoa boa, correta. E aí, imagina essa pessoa correta, boa, que perde 200 mil do empréstimo, 30 mil no cartão de crédito, mais 10 mil no cheque especial, mais todo o dinheiro que estava na conta. E aí ele liga para a gente e fala assim, você pode me ajudar? Porque eu não sei o que fizeram comigo. Assim, na simplicidade total. E você fala, puta, como é que eu vou responder, tipo, se fudeu, filho? Né? Então, assim, eu não sei se vocês que estão aqui vendo a gente já passou por isso, mas isso acontece, é todo dia. Então, quando a gente vê essas situações que um governo coloca números, precifica, quantifica e publica, é isso que a gente precisa, é transparência.
Esse é o verdadeiro portal da transparência, né, Léo?
É isso que a gente... não é um nome só. É resultado. É, dá um yes aí que a gente merece. O Dalton, você percebeu que nosso amigo está usando a camisinha no dedo? É para te deixar feliz. Sacanagem, eu não podia perder, a gente perde a amizade, mas não perde a piada. Bom, beleza, pense um pouquinho, reflitam, pense o quanto você pode ajudar outra pessoa simplesmente comentando coisas do seu dia a dia, às vezes vale a pena, tá? Agora, para fechar o programa, a gente vai fechar, normalmente a gente sempre fecha com uma notícia muito engraçada, uma coisa muito absurda. Hoje a gente vai mudar um pouquinho. Hoje a gente vai colocar uma situação seríssima, que eu creio ser a mais séria que nós já trouxemos no programa. Conversando com a Mati, a gente viu que essa matéria ela tem que ser colocada, tem que ser apresentada e é preocupante. Por quê? Eu tenho certeza que todos vocês já algum dia na sua casa, vendo um Globo Repórter ou uma matéria de qualquer programa na TV, falei o Globo Repórter porque o Globo Repórter fazia isso com matérias investigativas. O Caco Barcelos fazia isso também. Que a única planta que faz reportagem, você sabe, né? Cactus Barcelos. essa foi doída, né? Pois é, olha o que aconteceu que a gente tem que chamar atenção. Todo mundo sabe o que é Camboja. Então, Camboja, por causa da guerra do Vietnã e os filmes do Braddock.
Os filmes do Braddock são os mais importantes, cara.
O Camboja sempre esteve em pauta. Ou é por causa da guerra do Vietnã, ou por causa das músicas do Neil Young, ou por causa do Braddock. Pois é, mas não é só por causa disso, não. A Índia, o país Índia que tem mais gente do que vaca, ou melhor, mais vaca do que gente, porque os caras não matam as vacas são sagradas, né? E tem gente para dedéu mesmo assim, e tem um monte de meme e videozinho para todo lado, chamando o povo de porco, disso, daquilo, não vem ao caso. A Índia, a competição do dia a dia é gigantesca. Existem muitos engenheiros na Índia, existe muita gente capacitada sendo criada nessas faculdades na Índia, porque eles sabem que precisam se destacar, então eles se dedicam ao máximo para ser os melhores. Pois é, no Camboja, alguns grupos muito escusos, de uma sacanagem sem fim, ímpar, eles fizeram o seguinte, começaram a colocar anúncios na Índia, nos jornais, TVs, o Diabo 4, convocando pessoas para trabalhar com tecnologia para ir até o Camboja. Né? Aí um indiano olhava e falava assim, olha, estou aqui em Bangalore, eu não sei se eu vou conseguir fazer muita coisa no meu país e eu não quero trabalhar num call center para americanos. Eu vou até o Camboja e vou ganhar um dinheiro com aquilo que eu sei fazer. Tecnologia, trabalhar com cibersegurança ou com desenvolvimento. Aí, o que o cara fazia? Pegava um barquinho e ia até o Camboja, ele pegava um aviãozinho e ia até o Camboja. Eu tenho certeza que a maioria foi de barquinho e não duvido que algum negro subiu numa boia que nem foi de Miami para Cuba ou de Cuba para Miami, que também não duvido, tá? Ah, tá tendo um tsunami, eu vou aproveitar a onda. Brincadeiras à parte, os caras foram para o Camboja. O governo da Índia resgatou 250 cidadãos indianos que estavam envolvidos com gangues do Camboja que faziam cybercrime, gente. É sério. Os caras ofertaram um monte de serviço na internet. Os caras que estavam na Índia falaram, cara, a oportunidade é essa. Eu vou até o Camboja, vou trabalhar com tecnologia e vou ganhar uma grana. No que ele viajava e chegava no lugar, é que nem as outras histórias que a gente está cansado de ouvir de trabalho escravo. Olha, você chegou aqui, você vai dormir nesse lugar, 150 negros dormindo no mesmo quarto. Você vai ter que sentar nesse computador e o dia inteiro você vai ficar fazendo phishing, você vai ficar fazendo smishing, você vai ficar fazendo ligações, que é a impersonificação que a gente acabou de falar, engenharia social de Alacrata, e você vai trabalhar para gangues do mal de cibersegurança. Vocês acreditam... Cibersegurança não, cybercrimes, desculpa. Vocês acreditam que os caras fizeram isso? Passaram dos limites, hein, Amate? Isso é crime do futuro, né, cara?
Cara, eu já tinha visto esse tipo de... Assim... Eu tenho amigos brasileiros que já eles já foram, sei lá, mudaram de país e sei lá o quê, e acabaram sendo enganados e acabaram voltando e tudo mais, mas tudo bem. A situação dessa é uma situação muito mais crítica, vamos dizer assim, porque...
Delicada também, né?
É delicada, porque a pessoa ela vai lá querendo fazer a última fase da entrevista, a hora que ela chega lá do outro lado, ela fica sem os documentos, fica morando num prédio onde Ela come, dorme e vive, trabalha 24 horas para o crime, não tem como sair dali, né? Condições precárias de absolutamente tudo, sem chance de falar com a família e tudo mais. E o negócio é realmente assustador. Eu fico muito feliz que conseguiram resgatar 250 pessoas. Infelizmente, nós não sabemos quantas outras podem estar numa situação dessa, mas é só um cuidado que eu acho que a gente tem que ter. O milagre existe, existe. O prêmio da loteria existe, existe. Só que é muito mais do que um em um milhão, é muito mais. Então, cuidado com as ofertas que fazem ou deixe entes queridos saberem que você está indo fazer uma empreitada dessa para, no mínimo, ter o Braddock para tentar te salvar no final do filme, entendeu?
Cara, eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado porque a gente está saindo daquele cara que corta a cana aqui, principalmente no interior do Brasil, que os caras falam, prometem um monte pro cara do norte, que fala assim, ó, vá para São Paulo, aí apresenta foto, os caras fazem vídeos, o cara tudo bem vestido, aparece o dormitório, mostra aquele restaurante assim com 150 pessoas comendo. Bandejão gostoso, o cara fala: pô, rapaz, vou trabalhar lá. Cara, ele só quer mandar dinheiro para a família. E aí ele vai, viaja até aquele local, chega lá, bicho, é 150 pessoas dentro de uma casa, não tem um fogão, não tem um chuveiro, malemar, toma banho de bacia, um cano saindo da parede, trabalha 12, 14, 15, 20 horas por dia. E tem uma dívida, isso é o mais louco, né, cara? Eles criam uma dívida, que quanto mais tempo você está lá, mais você está sempre devendo pro dono do cara que está te contratando. Pro cara que está te dando aquele teto na cabeça, né? Ele fala assim: eu estou te dando teto, você está me devendo. É só você pagar a sua dívida que você pode voltar pro Nordeste, para sua casa. E eu não tô fazendo caso com os nordestinos, não. Qualquer pessoa está sujeita a isso, né? É assustador. E agora, quando eu vejo uma situação de indianos indo para o Camboja e para trabalhar com o cybercrime, ou seja, cara, a gente não está falando mais do cara sem educação, sem conhecimento, que ele só tem a faculdade da vida para dar o sustento para a família. A gente está falando de pessoas estudadas, cara. Então, não vai pensar que você está estudando, que você sabe mais que os outros. Olha a prova. Você não é melhor que ninguém. Olha isso. Né, Mate? Isso aqui foi pesado, cara. Isso aqui foi pesado. E aí tem a embaixada do Camboja, a gente vai verificar isso aqui. Cara, puta, Deus queira que não, mas pode até ser conivente com tudo que está acontecendo. É assustador isso.
Não, é exato. E daí, Ale, assim, tem umas coisas que a gente vê na televisão, que é, por exemplo, o próprio Braddock, entendeu? Você fala, porra, o cara não existe, mas talvez o cara precisasse existir, né?
Pegar o skia, né? É que o action lá que
É exato, porque assim, cara, é a história dos Ghostbusters, né, cara? Para quem nós vamos ligar, né? É mais ou menos isso. O cara, ele faz o
muito
quê,
bom.
entendeu? Como é que a gente ajuda uma pessoa dessa? Como é que a gente salva isso daí? Como é que a gente, sei lá. Tem muita coisa que a gente mostra aqui, que a gente fala com as pessoas. Eu acho que, mudando um pouquinho o discurso, a gente está mostrando aqui diversas faces do crime, para que as pessoas elas fiquem um pouco mais cientes e que elas
Obrigado.
talvez ligadas e talvez elas não caiam nesse tipo de coisa, né? Na dúvida, pergunta, entendeu? Entra no programa, manda uma mensagem, né? De vez em quando tem algumas interações mais interessantes, provocativas. De vez em quando tem só as provocativas. De vez em quando tem só aquela que talvez a gente não, né, sei lá.
Não deveria falar.
Não deveria falar ou não poderia falar, mas de qualquer maneira, estamos aqui para tentar ajudar. Nem sempre resolver, mas acho que tentar ajudar é o primordial.
Galera, Não foi uma brincadeira, não foi ninguém casando com robô, não foi ninguém trazendo Elvis Presley da Lua, né? Chamando Tom Hanks para sua casa, o Brad Pitt para dar um rolê de barco. É um coitadinho que saiu da sua casa, mesmo com conhecimento, foi trabalhar em outro país, no caso Camboja, e foi enganado, tratado como escravo e tirado dos seus entes queridos e do bem mais precioso que todos têm, a sua liberdade. Pense nisso. Ficamos aqui por essa semana. Semana que vem a gente está de volta. E um beijo para todo mundo. Semana que vem, inclusive, tem Microsoft Patch, que a gente quer saber se vai ter as atualizações das coisas do Canadá também. Até semana que vem. Beijo do Armelini, Fernanda Mati.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem rabo preso com ninguém. Mas o mais importante, com aquela sempre dose de polêmica e acidez.
Programa Edson.